bom dia a todos. Eu sou a Luísa Barbosa, pesquisadora e voluntária da Conscienciologia. Estou aqui hoje, no dia 15 de novembro de 2020, para apresentar a tertúlia matinal Instrumentos de Autopesquisa Tenepsológica. E eu gostaria de iniciar essa tertúlia com um imenso agradecimento, exteriorizar aqui as melhores energias de gratidão pela equipe intra e extrafísica, a equipe do Tertuliarium, da Conscienciologia, para os queridos amigos aqui debatedores e por essa oportunidade, de poder falar com vocês, compartilhar com vocês um pouco da minha pesquisa, dos meus objetivos de vida, de certo modo também, e de passar para todos um grande trabalho que ele é realizado aqui pelos pesquisadores da Conscienciologia. Gostaria também de ressaltar que essa atividade ela está dentro, do cronograma da programação do Fórum da TENEPS deste ano, que é organizado pela ICTENEPS e pelo CEAEC, dentro da Semana da Tenepsologia também, que vai ocorrer do dia 11 a 17 de dezembro deste ano, e o Fórum também vai ocorrer do dia 18 e 20 de dezembro deste ano. Então, nesse Holopensene de indicadores de qualificação do tenepsista, é que eu inicio aqui essa nossa tertúlia matinal. Poderia colocar a apresentação, por favor? Bom, obrigada. Eu gostaria de explicar um pouquinho para vocês como é que eu estruturei essa apresentação, para a gente iniciar este debate. Inicialmente, eu vou passar os objetivos dessa tertúlia matinal, dessa pesquisa. Em seguida, eu vou discutir um pouquinho com vocês o conceito de TENEPS e explicar como eu entendo a TENEPS, como eu enxergo, a TENEPS dentro desse contexto. Nós vamos discutir também um pouquinho a importância da autopesquisa e da TENEPS. Qual é essa correlação? É importante fazer autopesquisa dentro do contexto na TENEPS? Por que é importante fazer autopesquisa dentro do contexto da TENEPS? Num terceiro momento, eu passo a definição, proposta aqui hoje sobre instrumentos de autopesquisa tenepsológica. Explico como eu categorizei esses instrumentos de pesquisa, de autopesquisa tenepsológica, como que eu classifiquei, a proposta de classificação destes instrumentos de autopesquisa tenepsológica. Num terceiro momento, eu complemento com os instrumentos de autopesquisa existentes em outras especialidades da Conscienciologia, essa inter-relação com esses instrumentos de pesquisa focados em TENEPS. Por fim, nós temos um exemplo pessoal, que eu acho que é bem interessante para poder ilustrar, essa questão de se eu pesquiso como fazer pesquisa, nada mais correto do que eu explicar como é que é a minha pesquisa, Mas para ficar com um exemplo claro, do porquê que é importante estudar isso. Isso lembrando que não é um trabalho teórico, é um trabalho teático. Ele é prático e ele também é teórico, E por fim, algumas conclusões até o momento, A partir de hoje eu posso melhorar essas conclusões, aumentar essas conclusões e conto com a colaboração de vocês. Bom, o objetivo da nossa tertúlia matinal é apresentar à CCCI uma proposta de classificação dos instrumentos de autopesquisa diretamente relacionados à tenepsologia, ao estudo da TENEPS e à qualificação do tenepsista ou da consciência tenepsável. O que é consciência tenepsável? Aquela consciência que está se programando, se qualificando, se preparando para iniciar a técnica da TENEPS. E também tem o objetivo de identificar e exemplificar os instrumentos de pesquisa complementares, ou seja, de outras especialidades que não têm o um foco específico na TENEPS, mas que auxiliam de grande, com grande consistência em um aprofundamento dessa autopesquisa da pessoa que está interessada em praticar a técnica e da pessoa que já pratica a técnica. Vamos às fontes, Então, essa daí é a definição da técnica da TENEPS, que é a transmissão de energia consciencial, assistencial, individual, programada com horário diário da consciência humana, auxiliada por amparador ou amparadores, no estado de vigília física ordinária, diretamente para com CECs carentes ou enfermas, intangíveis e invisíveis à visão humana comum, ou com CINs projetadas ou não, próximas ou à distância, também carentes e enfermas. Eu penso que um ponto muito importante dessa definição, eu compreendo assim, é a questão da transmissão da energia consciencial. Quando eu falo da transmissão de energia consciencial para auxiliar com CINs ou com CIECs, eu estou falando de uma energia. Essa foto aqui, eu peguei do Facebook da IC Teneps para tentar exemplificar o processo, né? Na Teneps nós temos o amparador da Teneps, o tenepsista e os assistidos. Pelo menos essas três situações aí em conjunto. Quando o professor Valdo coloca que a energia consciencial, ele indica que a transmissão de energia é de uma consciência, no caso do tenepsista e também a transmissão de energia do amparador. Gente, mas vamos lá. A energia consciencial, ela é carregada de informações. Ela tem informações, ela não é uma energia imanente. Ela não é uma energia, por exemplo, de um pré-humano, que até já tem bastante informação, mas ela não é uma energia que vem da natureza. Ela vem de uma consciência. E nós não podemos esquecer do conceito do pensene, que é a indissociabilidade entre pensamento, sentimento e energia. Essa energia transmitida na TENEPS, ela é uma energia que vem com informação tanto do tenepsista quanto do amparador. Ela não é uma energia neutra. E o que tem de informação nessa energia? Tem o que existe de melhor do tenepsista. Que é o quê? O que é interessante você passar para alguém que você quer assistir, que você quer auxiliar? Poxa, é interessante você passar. Como é que você superou aquela dificuldade? Como é que você conseguiu se manifestar melhor? Como você descobriu uma maneira de ser mais assistencial com aquele público que você gosta tanto? Ou às vezes com aquele seu desafeto? Como eu reciclei aquele traço? Ou como eu desenvolvi aquele trafor que hoje é muito importante para eu cumprir a minha PROEX, por exemplo? Como eu consegui recompor com aquele grupo? Então a TENEPS é isso. É uma forma do tenepsista, com o grande auxílio do amparador, né, pela regência dele ali, naquele momento, transmitir o melhor que ele tem. Transmitir pelas essas informações, né, o melhor que ele tem. Então, pessoal, a TENEPS é letares. Ela é a tarefa do esclarecimento. Porque por meio dessas energias existe o esclarecimento para as consciências e para as consciências de possíveis soluções para os problemas que elas apresentam. Para satisfazer aquelas carências, né, ou para ajudar a consciência ou a consciência a começar a trilhar um próprio caminho para alguém que já passou por aquele caminho, que já sabe como sair daquela situação. Né? TENEPS é exemplarismo. Então, nesse holopensene de tares, né, de informação, de dar o melhor, né, dos assistentes ali, tanto do amparador quanto do amparando, do tenepsista, né, do amparando ali. Nesse holopensene de dar o melhor que a gente tem para o outro, para os outros, né, é que está o contexto da TENEPS na minha visão. Isso é como eu enxergo o TENEPS. Então, nesse sentido, dentro desse contexto, eu proponho aqui, né, nesse trabalho e proponho como reflexão também a questão da centralidade da TENEPS para a autopesquisa. A ideia do tenepsocentrismo. Quando a gente se prepara para a TENEPS ou quando a gente já começa a praticar a técnica da TENEPS, ela automaticamente vai virando centro da nossa vida, porque a repercussão do dia a dia a gente vai enxergar na TENEPS. As ações que a gente toma no dia a dia vão influenciar diretamente na TENEPS. A nossa capacidade assistencial na TENEPS, ela é influenciada pelo nosso comportamento durante o dia todo, não só no intrafísico, né, gente? Vamos dormir, vamos projetar, isso também vai influenciar, vai contribuir para a técnica da TENEPS. Então, a proposta é a partir da TENEPS, do tenepsocentrismo, né, a consciência conseguir se pesquisar. A consciência focar na sua autopesquisa para se qualificar para ser o melhor praticante da técnica da TENEPS. Para ser uma pessoa melhor. Para ser uma pessoa que dispõe, né, através das suas energias, as melhores soluções que ela consegue. A gente não está falando de perfeccionismo aqui, não. De ser uma consciência, ó, perfeita, santificada, não é isso. Mas de ser a sua melhor versão ali naquela técnica assistencial, a melhor versão que você pode ser. Pode colocar, por favor, Robson, para mim no slide. Bom, enfim, não tem problema se não tiver. Vamos lá. Então, eu pergunto, né, para vocês aqui, para os debatedores, se já tiverem vontade de pegar o microfone, fique à vontade. Por que a autopesquisa é importante para a TENEPS? Qual que é a validade de se pesquisar? De se autopesquisar para a TENEPS? Qual que é a repercussão na sua TENEPS de uma boa autopesquisa feita? Bom, se eu estou doando as soluções, por que não doar as melhores soluções que eu posso? Se eu estou doando as minhas energias, qual que é a minha... Eu coloquei ali entre aspas, tá? Qual que é a minha qualidade evolutiva das minhas energias? Eu vou todo dia sentar lá na minha cadeira da TENEPS, né? Tá lá com o operador da TENEPS, é uma equipe trabalhando, tem os assistidos. Qual que é a qualidade evolutiva com que eu vou sentar lá todo dia? Assim, satisfeita comigo mesma de que ali eu tô na melhor versão que eu posso dentro das minhas condições? Ou mais ou menos daquele jeito assim, ah, na verdade, né, vamos lá. Não é. O tenepsista, ele tem aquela vontade, né, de sentar naquela cadeira e doar o melhor que ele tem. Então, para ele doar o melhor que ele tem que se pesquisar.
Oi, Lau, parabéns pelo tema, pelo comprometimento, né, com essa temática da tenepsologia. Eu acho que a nossa autopesquisa, ela nunca chega ao fim, né? Nenhuma autopesquisa, ela está 100% feita, realizada. Sempre existem nuances, né, gradações que a gente pode aprofundar. Então, eu vejo que na TENEPS, quando a gente recebe uma consciência para ser assistida e ela tem relação com os nossos processos de autopesquisa, de reciclagem, sempre é possível identificar algum aspecto da nossa autopesquisa que ainda também não está consolidado. Então, eu considero sim que é TARES e eu vejo bem o processo da interassistência, porque mesmo aquela consciência que está ali naquela condição de ser assistida por nós, ela consegue mostrar, evidenciar qual é a fissura que ainda não está tratada. Então, eu vejo que é realmente um instrumento de qualificação diária do conscienciólogo, do pesquisador conscienciólogo.
A TENEPS eu entendo como uma técnica muito inteligente. Assim, é muito inteligente isso. Nosso dia tem 24 horas. Dessas 24 horas, a pessoa está focada, pelo menos, né, uma hora ali, os 50 minutos, no mínimo, na assistência. Em doar o que tem de melhor. E a ideia não é ficar nessa uma hora diária, né? Fazer a TENEPS 24 horas, até o FIEX, mas assim, a TENEPS é o início do princípio do começo. Isso é muito bom, porque você vai se colocando, né, 24 avos do seu tempo ali, focado naquilo. E você é extremamente beneficiado, né, com esse processo de assistência. É interassistência. Todo dia a gente sai da TENEPS com alguma informação nova, com alguma ideia nova, com uma identificação de uma nuance, de um traço, às vezes das nossas fissuras, quando chega aquela com sexo para assistir, ou aquela com sim, ou vou rememorar aquele dia. Então, a TENEPS, ela é uma estratégia evolutiva de interassistência muito interessante.
É um mecanismo muito inteligente, né? Parabéns pela Luísa, pelo esse trabalho, pela essa pesquisa, né? Isso vai ajudar a gente muito, né? Concordo com o que a Poliana falou, e a questão do paradoxo no assistido assistente, né? A gente vai qualificar a gente, né, cada um de nós, tenepsista, para melhorar a TENEPS. E, por outro lado, a TENEPS, se você qualificar a TENEPS, você está melhorando a sua pesquisa, né? Então, ela é uma via de mão dupla, né? O que que eu posso fazer melhor para melhorar a TENEPS? E é importante porque, às vezes, a gente tem uma série de... as coisas são mais instintivas. E a gente precisa dar nome às coisas. E a gente precisa qualificar essas coisas. Porque, senão, isso não materializa, não fica real. Né? Então, você fica naquele achismo. Ah, eu acho que a minha TENEP está morna. Eu acho que ela não tá andando. Mas aonde? No quê? Eu acho que esses instrumentos que você está mapeando, aí, que você está organizando... Isso é extremamente importante nessa acurácia, nessa metodologia. A gente tem que ser científico nas coisas, tem que ter método, né? E os instrumentos, eles vêm para nos ajudar nisso daí. Então, quanto mais a gente arrumar, nomear e ver aonde está bom e aonde não está bom, mais eu melhoro esse processo da TARES, né? Lembrando que a gente está aí com o nosso grande grupão holocármico, e que as consciências que chegam ali, elas muitas vezes têm as mesmas mazelas que a gente está aí há vidas e vidas tratando, né? Então é esse atendimento, esse evolução, né, de dupla via do assistido e do assistente, né?
Bom dia, parabéns pelo trabalho, parabéns pela o enfoque dado à técnica evolutiva da TENEPS, né? Uma técnica evolutiva. Eu queria ouvir a sua opinião numa realidade que eu identifico em torno da TENEPS. Se formos pegar a história aí do desenvolvimento da humanidade, sem ir muito longe, por exemplo, nos últimos 2-3 mil anos, a gente identifica vários movimentos que eu observo que algumas vezes dizem é a TENEPS de hoje. Como se tivesse mudado apenas o nome, o conceito, algo semelhante. Queria ver a sua opinião, o seu estudo. Por exemplo, na minha infância eu ouvia a minha família, as minhas famílias, falarem muito na hora da Ave Maria. E era um horário assim, super, super sério, vamos resumir, né? E também a gente tem o registro na história, né, de grupos que se reúnem para fazer exteriorização, né, grupos que trabalham a energia para chegar em outros planetas, etc. Qual a diferença principal da TENEPS de hoje? Ou é a mesma coisa?
Bom, já inicio pela última pergunta. Não considero a mesma coisa. Não percebo como sendo a mesma coisa. E provavelmente eu fiz parte desses grupos aí do passado que praticavam justamente...
Vejo lógica nisso.
Tem total lógica.
Ninguém aprende alguma coisa da noite para o dia.
Da noite para o dia. Não. E não é hoje que nós temos a intenção de assistir as consciências.
Okay.
Isso não veio com a conscienciologia no planeta hoje. Não é de 2020 ou... Enfim, 85, 90, que as consciências resolveram assistir, né, e se doar em benefício dos outros. Não é isso. A questão é o seguinte. A TENEPS, eu penso que ela tem um grande diferencial, que é o trabalho direto com o amparador. E, uma, não tem público. Isso já é um diferencial, público intrafísico ao mesmo tempo. Isso já é um grande diferencial. Porque a consciência, ela vai se despir ali, né, no que ela é. Na TENEPS, ela está mostrando exatamente o que ela é, não tem ninguém para olhar e julgar intrafisicamente, olha, ela está fazendo isso, ela está fazendo certo, ela está fazendo errado. O trabalho é direto com o amparador, exige um nível de comprometimento da consciência muito grande, porque ela modifica a vida dela inteira. E não tem ninguém ali para observar, para ela transferir a responsabilidade do que ela está fazendo. A responsabilidade é dela. O tenepsista, ele tem autonomia de falar, eu quero iniciar a minha TENEPS. E se quiser parar, eu quero parar a minha TENEPS. Não tem ninguém falando, olha, você vai para o inferno se você não fizer isso, você tem que fazer aquilo. Não tem isso. E é um aprendizado contínuo. Uma das questões mais interessantes que eu acho da TENEPS é que existe um imenso aprendizado. Você está ali com todos os seus trafores, mas você está ali também inteiro com todos os seus trafares. E mesmo assim, você consegue assistir as consciências de uma maneira técnica, otimizada e científica. Você não transfere essa responsabilidade da assistência para Deus ou para determinados tipos de rituais ou algo do tipo. Você entende que você tem uma capacidade assistencial por você mesma, mas você precisa do trabalho em equipe, porque você está com um amparador também, com um amparador de função, e é um progresso. Outro ponto também, Marina, que é interessante, eu pensei muito nisso essa semana. Vou falar do meu histórico, né, das vidas passadas, do meu histórico religioso, inclusive das vidas passadas. Existe um mito de que o assistente ele tem que sofrer, se sacrificar. Alguém tem que estar mal para o outro estar bem. Nunca é assim, todo mundo vai estar bem, está todo mundo feliz, todo mundo querendo progredir. Não, sempre um está menos e para o outro está mais. Então, na Tenepes não tem esse processo de sacrifício. Ah, eu tenho que me sentir mal para o outro estar bem. Eu tenho que me sacrificar para conseguir a elevação. Não tem isso. A Tenepes é um processo ganha-ganha. É um aprendizado ganha-ganha. Quanto melhor o tenepsista fica, melhor as consecas ficam. Melhor ele é companheiro, ele dá um parador para o trabalho. Então, a Tenepes é um processo ganha-ganha. Estimula a autonomia, o aprendizado, ninguém está subjugando ninguém ali. Então, um amparador, eu percebo isso do meu, né? Quanto mais atilado eu fico, quanto mais eu entendo as coisas, mais o meu amparador ele fica feliz e vai me colocando desafios para eu ser melhor, para eu entender, inclusive para eu entender os meus limites. Olha, até aqui você consegue ir. Por enquanto, aquele passo ali, você vai ter que trabalhar mais um pouco para você conseguir. E está tudo certo. E se sente bem. Eu acho que esse falei vários, né?
Mas, enfim,
não sei
bom.
Se eu te respondi.
Também não sei, porque você instigou muitos pensamentos e muitas reflexões. Então, eu acho que você respondeu, porque o objetivo, né, da tertúlia matinal é esse, né, é a pesquisa. Então, a gente tem que instigar. E, enquanto você falava, eu fui lembrando de algo relacionado à TENEPS, né? E lembrei que a relação do tenepsista com o extrafísico, me parece que ora o tenepsista é o assistido, ora o tenepsista é o assistente. Poderíamos resumir mais ou menos assim? Quando ele é assistido, aí está todo o aspecto no seu trabalho da autopesquisa, né? Aquele foco de você, do tenepsista, desejar aprender algo que ele sabe que não sabe, né? Como, por exemplo, como sair do corpo e estar fora do corpo, lúcida, com discernimento, com coerência, e voltar com aprendizados, né? Eu acho isso super instigante. E, num determinado momento, ele é o assistente. É como você acabou de resumir agora ali, e eu gostei muito, a condição de que o pensamento do tenepsista vai evocando, vai expandindo, né? Ele vai sendo exteriorizado junto com a energia que ele coloca, né? Na hora que o assistido, consciência ou consciência, com cinza à distância, recebe aquela energia, vai ter aquela informação na forma de intuição, de inspiração, de telepatia, vários fenômenos, mas a energia chega com aquela informação, aquela sugestão de renovação, não é? Sim. Então, você acha que a gente poderia compreender assim? Ora, o tenepsista é o assistente, autonomia evolutiva, né? Como você falou, se ele tem pouco para doar, pouco em termos de renovação, oferece pouco. Se tem muito, né? Ele oferece muito, mas tem um momento que ele é assistido, né? É isso que você vê?
É isso, ele é esse processo da interassistência, de ser assistido e de assistir. E às vezes acontece também um fenômeno comigo que eu percebo, que quando eu estou sendo assistido pelos amparadores, eles colocam uma questão na minha cabeça para eu pensionizar. Eu percebo as consciências em volta, deste meu grupo mesmo, assim, que estão tentando entender como é que é a maneira nova de fazer assistência, né? Como é que é o processo da TENEPS, a minha própria reflexão do momento em que eu estou sendo assistida auxilia as consciências também que estão acompanhando aquela reflexão. Então, tem também um momento que parece que é ao mesmo tempo. Eu estou sendo assistida pelo amparador que ele está me estimulando, me incentivando a fazer algumas reflexões, e nisso tem grupos, tem colegas com passageiros evolutivos ali que estão participando, é como se fosse é quase que um debate, mas é um grupo chegando a uma conclusão juntas também. Então, isso é interessante.
Lau, duas questões aqui. Primeiro, dando uma continuidade aí para a primeira pergunta da Marina, se você enxerga o curso intermissivo como uma questão assim, singular no que diz respeito à ruptura de outras técnicas de assistência bem distintas da TENEP. Se não foi o reconhecimento de ideias avançadas como cosmoética, reurbanização planetária, que trouxeram para nós ideias avançadas relacionadas a... A TENEPS, se faz sentido, e esse
faz
cotejo
sentido.
Do curso intermissivo.
Faz sentido, o curso intermissivo. Dentre todas essas ideias avançadas, eu acho que o mais interessante, é o que eu consigo pensar agora, tá? Para mim, disso tudo no contexto da TENEPS, é a autonomia evolutiva. Eu acho que, pelo menos na minha parte, eu sinto que quando eu cheguei no curso intermissivo, me caiu a real de que eu sou responsável pela minha evolução. Eu não terceirizo a evolução nem para grupo karma, nem para Deus, nem para seja lá quem for. Eu sou responsável pela minha evolução. E para eu conseguir evoluir como consciência, eu tenho todos esses outros aspectos que eu posso observar, que eu posso utilizar. Inclusive, né, eu entendo que no curso intermissivo e pela própria técnica da TENEPS, a abordagem científica alinhada com esse aspecto interassistencial e de autonomia, essa questão laica mesmo, de se entender o parapsiquismo, essa combinação é a combinação que até agora, para minha consciência, fez mais sentido. Então, é aquela questão assim, olha, você, consciência, é responsável pela sua evolução. Não precisa terceirizar, você não precisa falar bem para ninguém, mas aqui, você é responsável pela sua evolução, mas para isso você tem um esforço para fazer. Então, acho que o curso intermissivo para mim foi isso. Me deu autonomia, toma, minha consciência está na minha mão ali. Mas, em contraponto, também tem um trabalho muito sério a ser feito, né, de autoqualificação.
E por falar em autoqualificação, tem uma pergunta de uma amiga nossa intermissivista de Joanesburgo, África do Sul, colocando o seguinte: professora Lauísa, há 45 dias venho trabalhando a higiene pensênica na TENEPS, por insight de amparador na TENEPS, que me disse para organizar melhor os meus pensamentos. Desde então, estou aplicando o pensenograma. Interessante que, ao iniciar o mês de novembro, estou notando dispersão pensênica na TENEPS e mudança do padrão da mesma. Com base na sua experiência, professora, você poderia comentar, sugerir o que pode estar acontecendo para ter ocorrido essa mudança, uma vez que estou mais vigilante quanto aos meus pensenes?
Bom, a TENEPS, ela pressupõe várias fases, né? Várias etapas aí. O tenepsista, ele não vai ter uma TENEPS igual do início até, sei lá, até chegar ao FIEX. Não tem. A própria consciência, ela passa por momentos evolutivos. Se ela está, né? Se essa tenepsista está preocupada, no caso assim, preocupada não, se ela está investindo na qualificação pensênica, é natural que a TENEPS dela reverbere isso daí. Uma questão que eu acho interessante para a gente observar da TENEPS é que, às vezes, os pensenes que chegam na TENEPS não são necessariamente devaneios. Podem ser, mas não são. Às vezes, não é bem, pode não ser uma dispersão pensênica, pode ser a influência de grupos que começaram a chegar para ser assistidos. Pode ser um processo de falta de desassim do dia. Pode ser uma própria questão, se é um monoideísmo, se são os mesmos pensenes que a tenepsista, ela tem que parar um pouco e resolver aquilo ali. Não parar a tenepsis, mas parar um tempo, né, para pensar naquilo ali, para estudar. A ideia é pesquisar, esmiuçar quais são esses pensenes, por quê, quando acontecem, são reflexos do dia. Nisso, os instrumentos de pesquisa, eles podem auxiliar muito, né? E tem outro ponto também, isso eu percebi em mim, até vou dar a questão do exemplo, né? Tomar um pouco de cuidado também para não se reprimir muito na TENEPS. Porque, às vezes, a própria estrutura de pensanidade no momento é o que pode assistir as consciências ali. Então, ela está se qualificando pensenicamente. Isso não é um super exemplarismo para as consciências? Poxa, eu tenho esse pensene aqui que eu considero inadequado, não está legal. Quando eu emito esse, começo a pensar nisso, já vem uma reverberação. E a pessoa vai qualificar, ela não passa de uma pensenidade um pouco complexa para uma maior tua insanidade de um dia para outro. Exige um momento de aprendizado. Então, a sugestão que eu tenho é: pesquisa o processo, desreprime essa questão assim, ah, eu não posso pensar na TENEPS, e trabalha isso, leva isso a sério. Pegue um momento também fora da TENEPS para refletir sobre o assunto. E provavelmente os amparadores devem inspirar essa pessoa aí do que está acontecendo.
E o primeiro passo ela já fez, né, Lau? E quando a gente
identificou.
E quando a gente sai da aleatoriedade, é muito natural que levante poeira mesmo, que mostre o nosso status.
Tem um artigo que eu quero indicar para ela, da professora Sandra Tornieri, que ela faz justamente um trabalho muito bom. Esse artigo chama Técnica da Qualificação do TENEPS ou Pensene Pessoal. Ela justamente analisa um pensene dela dentro da TENEPS e elabora uma técnica que ela utiliza outros instrumentos de autopesquisa, utiliza consensoterapia para superar aquela questão. E assim, nesse artigo fica muito claro como que esse cuidado que essa pesquisadora está tendo, que essa tenepsista está tendo, como que esse cuidado reverbera positivamente na TENEPS para a vida dela como um todo. Então, assim, sugiro, tá no referencial aqui do trabalho, do paper. Então, pega esse artigo, se dedica a ele e veja o que nesse trabalho que a professora Sandra conseguiu fazer, o que pode te inspirar a realizar atividades nesse sentido.
Laísa, é bem interessante, né, que o que está falando é exatamente a postura do tenepsista enquanto assistido e a postura do tenepsista ou da tenepsista enquanto assistente. E esse susto que a tenepsista toma consigo mesma, quando ela acata uma sugestão dos amparadores do tipo, pesquise determinado trafar, você não precisa mais desse comportamento. Aí a tenepsista vai começar a pesquisar o trafar e se assusta consigo mesma. Uhum. Não, eu acho que eu estou assediada, eu acho que eu não estou fazendo a TENEPS direito. Está, só que está se enxergando com maior profundidade, não é isso? Seria isso?
Seria
as duas
isso.
Posturas?
E assim, está tudo certo.
Está tudo certo.
Pensa como um parador. Você está trabalhando em equipe com a pessoa. Você precisa ali daquela pessoa para fazer o seu trabalho. Aquela pessoa é muito importante dentro do trabalho. Cara, você quer que aquela pessoa se qualifique. Você falou, meu amigo, aqui, ó, olha a situação, vamos prestar atenção nisso. É interessante para o amparador que o tenepsista se qualifique. É muito interessante. Então, tudo que ele puder fazer para ajudar, inspirar, dar ideia, colocar uma pergunta. Comigo, eu acho que deu para perceber, né? Eu funciono movida a pergunta. Então, o amparador vai lá, pergunta, e o que, que você acha desse pensene? Como é que foi esse comportamento? O que, que você acha da análise dessa situação? Isso é legal e está tudo certo. Às vezes a gente vai se deparar, né? Muitas vezes a gente vai se deparar com um lado nosso que não é muito bonito. Mas é a gente, e está ali, e é a gente assistente. A gente está assistindo ali. Quando se melhora esse traço, essa pensenidade é um efeito cascata.
Nilce? Oi, Laísa, parabéns. Está muito bom, muito bem encadeada a sua apresentação e essa introdução que você traz para a gente refletir. A definição da TENEPS,
um pouquinho mais assim. Isso.
A definição da TENEPS, a questão da reflexão com Tatares e essa questão da autopesquisa e TENEPS, assim, eu considero que são as coisas centrais para a evolução, tanto uma como outra. Tanto que eu valorizo muito, a primeira que trouxe isso foi a Marina, em artigo, em verbete, o binômio autopesquisa TENEPS. Porque isso é o que ajuda a alavancar a gente. Então, por que a autopesquisa é importante para a TENEPS? Mas também a gente tem por que a TENEPS é importante para a autopesquisa. E à medida que, assim, que você está lá dentro do processo da TENEPS, doando energias, fazendo melhor, está no padrão assistencial antigo. Está na questão de, ó, estou dando aqui o melhor, né, do que eu tenho, mas dar o melhor do que você tem. E você está se melhorando? Não está se melhorando? Como é que está? A autopesquisa, a gente se descobrir, se reconhecer. Não é só no sentido que às vezes vem muito essa questão. Da autopesquisa, vai descobrir o trafar, vai descobrir o trafal, vai ver o que, que falta, e aí vem a dificuldade, mas não vem também as potencialidades para a própria autodescoberta. Então, assim, não é inteligente quem está fazendo a TENEPES não se atentar para a autopesquisa. Como também não é nada inteligente a pessoa querer fazer a autopesquisa, ficar no teórico e não aproveitar dessa oportunidade que é a TENEPES. Seja ela já tenepsista, em condição de estar sendo tenepsista, ou ainda não, mas ficar no preparo para isso. E nesse preparo, aproveitar com o processo de autopesquisa também. Então, assim, muito, eu queria era chamar essa atenção. Muito inteligente a gente pensar nesses dois argumentos, né?
Isso, autopesquisa, interação, né?
E TENEPES, sempre juntos.
É, dentro aí do que a Marina colocou, da pergunta dela, da diferenciação, né, com outras técnicas, e até trazendo, juntando aí com essa questão da nossa colega lá da África, eu fico me perguntando, queria que você pudesse falar um pouco mais sobre essa condição, né, da autolucidez, porque quando você traz essa técnica, mas colocando essa condição, né, da TARES e do exemplarismo, você está trazendo também essa tomada de lucidez, né? Você está ciente da sua condição e o quanto que a lucidez ela pode... Porque eu acho que existem fases como você está falando, né? Então você passa de uma fase que você só está lá exteriorizando energia, mas você não está tão lúcido. Eu acho que esse nível de lucidez ele pode também ser uma diferenciação das técnicas de lá de trás, que a gente exerceu em outras vidas, mas que agora... estando lúcido durante a técnica atualmente, diante da nossa função, né, tarística ou exemplarista, ou tendo ciência daquilo que a gente representa, né, enquanto tenepsista, enquanto assistente, né, da técnica, o quanto que isso pode ser um referencial também. Né? Queria que você pudesse falar um pouco sobre essa lucidez.
Essa questão da lucidez é muito interessante e eu valorizo muito isso. Eu volto para a ideia de que a TENEPES ela é uma técnica evolutiva que pressupõe, é inerente ao aprendizado. Eu sou professora, né? E eu valorizo, professora de profissão, né? Eu valorizo muito quando eu vejo que o meu aluno está aprendendo. Se fosse só para fazer o trabalho, responder aquela questão, eu falo, não, espera aí, me dá a questão que eu pego e respondo, eu sei responder, a resposta está aqui. Mas o bacana é ver o aprendizado do aluno. Então, esse aprendizado do aluno, no nosso caso, é a nossa tomada de lucidez para o próprio processo multidimensional. Sabe? Como é interessante quando você chega num aspecto, num ponto da TENEPS, num extrapolacionismo, e tem uma retrocognição, e você toma lucidez não só, né, da questão de, olha, minha relação com o grupo karma, mas você toma lucidez de como aquela atuação lá atrás reverberou hoje. Você fica lúcido das causas e consequências, pelo menos num recorte que você consegue ver, de como que é esse processo evolutivo, né? Você estuda serexologia. De como é bacana a gente entender o reflexo das nossas ações hoje. Pelo passado. Então, tem a lucidez em diversos níveis, né? E ser assistente lúcido... sabendo ali, ou pelo menos tentando perceber ao máximo o que está acontecendo, é óbvio, sem controlar, quem manda na TENEPS, né? Quem tem autonomia, quem rege ali o negócio, é o amparador. Mas assim, você podendo aprender o processo, ficando lúcido, você aprende a ser o assistente. Cara, eu quero muito, quando eu dessomar, ser amparadora também e proporcionar isso. Deve ser muito interessante. Você proporcionar que a pessoa ela tenha aquela consciência do que está acontecendo, né? Das capacidades dela e de que ela tendo trafar, não tem problema, ela vai conseguir assistir. Desde que ela consiga estar no ritmo evolutivo de sempre se melhorar.
Agora, até fazendo uma sugestão diante assim, dos seus relatos, né? Não sei se você vai entrar um pouco neles depois, mas dentro dos instrumentos de pesquisa que você trouxe aqui de outros pesquisadores, né, que já escreveram e tabularam isso, Fica aí uma sugestão, porque você tem muita rememoração, né, de retrocognição, e quanto que isso te traz lucidez dentro do processo da TENEPS. Seria legal ter um instrumento de pesquisa seriexológico e tenepsológico, cruzando essas duas condições. Né?
Vou levar o serviço para casa, Débora. Obrigada. A gente vem apresentar o trabalho e sai com o serviço. É isso mesmo, é para isso que eu estou aqui. Obrigada.
Isso é interessante. Com isso que você colocou, então, que o nível de aprendizado, que você aprende cada dia uma coisa diferente dentro da TENEPS, você poderia usar, então, o seu nível de aprendizagem como indicador da sua TENEPS?
Como indicador.
Ou seja, a quantidade de aprendizados que eu tenho e o número, a qualidade. Você
pode... Exatamente. No seu instrumento de pesquisa, né, a gente vai, daqui a pouquinho eu vou voltar aqui para passar a classificação dos instrumentos. Naquele instrumento diário da TENEPS, ou como você anota, no meu eu sempre coloco lá o Mater Tensene, que normalmente é o que eu aprendi no dia. Ou às vezes é aquela temática que eu percebi que eu consegui assistir melhor no dia. Isso eu considero como um indicador. O que, que eu aprendi hoje? Quando eu vou preencher lá o meu balanço diário no final do dia antes de dormir, eu sempre penso, gente, o que, que eu aprendi hoje? O que, que faltou hoje para eu ter sido melhor naquele ponto? E o que, que eu preciso permanecer? Então, o nível de aprendizagem na TENEPS, ele pode ser um excelente indicador de qualificação do TENEPSista. E de melhoria, né, do processo
assistencial. A pessoa consegue botar isso, o que ela aprendeu, né, na prática. Verificar se ela tem esse nível de teaticidade.
Sim.
Seja um outro indicador.
Isso é bom, um outro indicador. Um balanço no próprio diário mesmo, assim, no instrumento de pesquisa diário, ou se não, no instrumento em que ela vai fazer uma avaliação ao longo do tempo do que ela aprendeu. Isso é bem interessante. Mais um... Bom, eu assisto depois e anoto direito. Mais um serviço para casa. Você pode... Obrigada.
Eu queria fazer um acréscimo nisso que a Marília e vocês colocaram. Talvez, além de a gente considerar esse aprendizado diário, eu acho que é importante fazer uma aferição com a mudança do seu entorno, né? A extraconsciencialidade ali. Porque, às vezes, a pessoa ela pode falar, se auto-enganar, digamos, né, de que eu estou aprendendo... Mas se a realidade, o entorno, o contexto não muda, eu acho que é um questionamento.
Sim.
Né? Porque se a gente continua com o mesmo cenário recorrente, isso também é um indicador, né? Então, fazer esse cotejo entre os nossos aprendizados, essas anotações, né, diárias, com a nossa realidade contextual, multidimensional... Eu acho que aí a gente pode afirmar que a gente aprendeu, ou que está aprendendo, né? Que o aprendizado está acontecendo, porque a coisa vai evoluindo. Porque senão eu fico ali só coletando dados, só eu estou me beneficiando, e me parece que a dinâmica evolutiva não é assim.
Aí você me deu um gancho interessante do porquê a proposta da complementariedade dos instrumentos de pesquisa. Por quê? Você vai pesquisar na TENEPS o que você aprendeu... Como é a melhor forma ali de pensionização, às vezes. Como está o seu domínio energético. Como é que está o seu acoplamento comparador. Ok. Mas e nas suas projeções? Como é que você está? E no convívio com o seu grupo karma? E no trabalho? E no voluntariado? Então, assim, a conscienciologia, apesar de ter as especialidades, ela é cosmovisiológica. Tem como você olhar a sua vida e falar assim, olha, eu vou me analisar só por esse aspecto. Não é. A TENEPS, ela reverbera automaticamente, né? Não só na vida intrafísica, mas nos grupos do passado, você percebe um movimento muito grande a partir da evolução da sua TENEPS. E a proposta aqui da tertúlia, da questão desses instrumentos de pesquisa, é usar a TENEPS como o centro da pesquisa, mas se valer de tudo que tem a conscienciologia, não ser segmentado. Poxa, a gente tem assim, um aparato, uma quantidade de pesquisa, de instrumento, de conhecimento produzido já. A gente está no grupo Metodologia de Pesquisa e está fazendo a compilação dos instrumentos, né, da Conscienciologia. Gente, é muita coisa. O que quiser tem ali. E cada ano o pessoal produz mais. Então, quando eu consigo utilizar o que a Conscienciologia toda tem para me auxiliar a fazer essa aferição, né, eu consigo ver no papel ali, literalmente desenhado, se esse aprendizado realmente é um aprendizado ou se é uma autocorrupção da pessoa. Né? Uma idealização do tenepsista, ou um autoengano, enfim. Então, esse processo... Vou até mudar o slide para esse já. Não, daqui a pouco eu mudo. Esse processo de ter uma cosmovisão pelas especialidades e olhar a realidade. Tem a ver com a lucidez que a Débora falou, sabe? Eu penso que quanto mais a gente olha para a realidade de quem nós somos, de como é que é a minha consciência, das minhas capacidades, das minhas dificuldades e de como eu reverbero ao meu entorno. Isso é interessante. Nós temos todos os instrumentos, né, aqui na Conscienciologia e cada dia mais são desenvolvidos para isso. Gente, eu vou dar uma sequência aqui, tá? Que eu preciso passar a parte da classificação dos instrumentos da minha proposta e depois a gente volta para esse aprofundamento. Bom, coloquei aqui, nós já falamos, né, que a autopesquisa é importante porque vai auxiliar o tenepsista e o tenepsável a compreender de forma mais técnica e científica os seus trafores, como utilizá-los, os seus trafares, auxilia aí a como reciclar esses trafares e o que você precisa desenvolver para potencializar ali a utilização dos seus trafores e para auxiliar na reciclagem dos trafares. A proposta nossa de definição é que o instrumento de autopesquisa tenepsológica é o formulário de coleta e registro de dados autoexperimentológicos e autoconsciencio-metrológicos no contexto da TENEPS, passíveis de análise e comparação ao longo do tempo sobre a própria consciência tenepsista ou tenepsável, com a finalidade de qualificação interassistencial. O que eu estou propondo nessa definição? Né? Que este formulário, né, esse instrumento de coleta de dados, de registros, ele vai coletar os dados autoexperimentológicos. O que é isso? É aquela experiência que o tenepsista teve durante a TENEPS ali, ou o experimento que ele fez durante a TENEPS. Ah, Laísa, mas que experimento? Por exemplo, ele está querendo otimizar a sua TENEPS e ver se tomar banho antes de fazer a TENEPS, para quem faz TENEPS bem cedo, sabe que isso interfere, né? No meu caso, interfere. Poxa, eu vou experimentar. Se eu acordar, tomar um banho antes de ir para a TENEPS, eu quero fazer um experimento para ver se a minha TENEPS vai ser melhor. Qual que é a alteração que vai ter na minha TENEPS? É um experimento que eu posso fazer. Né, de qualificação. Estou querendo qualificar uma maneira de eu estar mais acordada na TENEPS, mais desperta, entre aspas, tá? Para a TENEPS. E eu posso ter dados coletados autoconsciencio-metrológicos. São aqueles dados que vão debulhar mais a consciência, que vão observar a consciência e suas características ao longo de um tempo. Seus trafores, seus trafares, seus trafares. Vai fazer uma comparação com o tempo, na evolução da consciência ali naquele período. Então, os instrumentos, a definição de instrumento de autopesquisa conscienciológica perpassa essa questão. Tá? Lembrando que a finalidade é qualificação interassistencial. Nós estamos no paradigma consciencial. Aqui não se faz pesquisa por pesquisa. Né? Assim, pelo menos o que eu entendo da pesquisa da TENEPS, se eu estou falando de instrumento de autopesquisa tenepsológica, eu estou falando de um instrumento para coletar dados com o objetivo de me qualificar assistencialmente. Aí vem um desenho, eu gosto muito de esquema, eu entendo os conceitos dessa forma. Então vamos lá, aí a interação, Nilce, que você tinha comentado da TENEPS, instrumentos de autopesquisa. Eu compreendo o seguinte, a TENEPS ela é uma técnica evolutiva. Ela propõe uma evolução da consciência pela interassistência. Ela propõe evolução pela interassistência, pela prática ali da interassistência diária. Então, ela leva a consciência, vou falar por mim, Laísa antes de começar a praticar TENEPS e Laísa depois de começar a praticar TENEPS. Ah, você mudou o seu nível evolutivo? Necessariamente não. Mas eu estou mais evoluída. Eu não estou falando aqui, gente, da escala evolutiva. Tá? Pode ser também. Mas eu não estou necessariamente falando da escala evolutiva. Tá? Mas a consciência, quando ela começa a aplicar a técnica da TENEPS, ela começa ali a evoluir de uma forma mais rápida, melhor, mais consistente, porque ela começa a tomar lucidez, né? Ela começa a ficar mais lúcida, mais autoconsciente, ela se responsabiliza mais pela sua evolução e pela capacidade que ela tem de auxiliar o entorno. A gente não evolui sozinho. A gente não vira consciência livre, sem olhar o outro, sem olhar os grupos, sem o grupo caminhar junto na evolução. Então, quando a pessoa se torna tenepsista, ela começa a aplicar a técnica da TENEPS, já existe um aumento ali na possibilidade de evolução dela. Se ela quer potencializar essa evolução, tirar o máximo de proveito do que aquilo ali tem, a sugestão é utilizar um instrumento de autopesquisa tenepsológica e um instrumento de autopesquisa conscienciológica complementar. Por quê? Porque ela vai potencializar isso, esse ponto que ela já evoluiu. Ela vai prestar mais atenção, ela vai coletar dados, ela vai analisar de uma forma científica a evolução dela e como ela pode melhorar nesse processo evolutivo e nessa interassistência e nessa assistência que ela se propôs a fazer na TENEPS. Então, voltando, a TENEPS é uma técnica inteligentíssima. É uma estratégia evolutiva super inteligente. Quando eu consigo casar e interagir a técnica da TENEPS com a autopesquisa, o resultado, o caldo disso, tem grandes chances de ser a potencialização da evolução da consciência. Vou afirmar para vocês, não vou catequizar ninguém cientificamente aqui ou não cientificamente, mas existe uma grande chance de ter uma potencialização daquele processo evolutivo. Quer falar, Zé?
Uma pergunta nesse sentido, né? Um pouco retórica até certo ponto, mas eu acho que para ajudar, se acrescentar nessa abordagem, assim, por que que a cientificidade ou a pesquisa não deixaria a TENEPS, vamos dizer, artificial, ou assim, muito, você racionalizar demais? Porque, assim, quando tem o parapsiquismo envolvido em toda essa história, né, é muito mais numa questão de espontaneidade e de, assim, deixar fluir, do que propriamente um processo de pensar e algo racional, né? Uma coisa geralmente exclui a outra, historicamente ao menos, né? E você está propondo uma convergência disso. Não é você está estudando, né? A convergência já é proposta na própria Conscienciologia. Então, por quê? Por que aliar, digamos, a racionalidade não vai enfraquecer a TENEPS?
Isso aí é uma pergunta muito interessante, que inclusive, assim, a gente discute sobre isso, né, há muito tempo, e é bacana de se pensar. Tá? Primeira coisa, ninguém vai parar um momento da TENEPS, uma sessão no meio da TENEPS e falar assim, peraí que eu preciso preencher uma planilha. Peraí que eu preciso coletar os dados. Vai ligar o computador e ir lá colocando o nível de exteriorização no momento. Não. Cada momento é o seu momento. Então tem o momento da prática assistencial ali, que você não vai parar, você não vai interferir, mas você vai aprender ali naquele momento. E tem a segunda etapa, que é a coleta de dados para que você melhore aquela prática. Então, a cientificidade, ela é um aliado muito bom nessa prática assistencial. Porque, primeiro, você vai desdramatizando as situações, né? Tem o parapsiquismo envolvido, tem o parapsiquismo envolvido. Se for olhar, né, na história, a ciência e o parapsiquismo têm ali as suas rixas, né? O seu processo. Mas eles podem ser grandes amigos e produzir muito junto. Porque o raciocínio científico, ele vai auxiliar o tenepsista a entender mais essa realidade, a ficar mais lúcido para suas potencialidades, a descobrir onde ele pode se qualificar, onde ele pode melhorar, como ele pode fazer isso, para auxiliar nesse processo interassistencial. Então, quando as pessoas me perguntam, né, Laísa, por que, que você está estudando essa questão de, né, instrumento de pesquisa, esse negócio aí, né, científico, não tem nada a ver com a ciência, eu falo muito pelo contrário. Eu penso que eu, né, vou falar por mim, eu só consegui avançar na minha TENEPS, eu considero que eu avancei bastante, né, na minha TENEPS, porque eu fiz esse processo de autopesquisa. Se eu não anotasse as experiências que eu tenho, se eu não pensasse sobre elas, se eu não fizesse a correlação do que está acontecendo na minha vida com aquilo ali que está acontecendo na TENEPS, eu não teria o nível de autoconfiança que eu tenho. E eu preciso melhorar muito a minha autoconfiança como assistente. Mas eu não teria. Às vezes eu olho e falo, poxa, isso aqui que eu vivenciei mesmo? Nossa, a repercussão disso foi isso aqui na TENEPS? Eu preciso dar atenção. Desdramatiza, tira o aspecto, às vezes, né, mais psicossomático desse processo assistencial, deixa mais claro. E a ciência, ela ajuda a trazer a gente para a realidade. Olha, a realidade é esta. A realidade é esta, o fato para fato é este. A gente tem que olhar o fato para fato. Todo fato para fato é um fato para fato assistencial, interassistencial. Não tem nada de errado a convergência. Né? A gente não pode ter preconceito um com o outro, cientista com o parapsíquico e nem o parapsíquico com o cientista. Tem espaço para os dois e quando os dois se juntam, a potencialização da assistência ela é maior, porque fica mais qualificado.
Essa síntese, né, que o Alexandre está trazendo é justamente a antirreligiosidade. Né?
A antirreligiosidade.
Então é muito interessante você estar tá amarrando essas duas pontas justamente nesse seu momento que você está tomando lucidez dessa, vamos supor, desse epicentrismo diante de um grupo, né? Então, faz todo sentido. Muito interessante.
Só me permita, isso que você falou agora no final, né, do cientista e o parapsíquico dialogarem, se entenderem, mas assim, só para deixar claro, eles são a mesma pessoa. Não é duas pessoas, que não é o mesmo, é uma pessoa que é cientista e parapsíquica.
Aí é que eu vou te falar uma coisa, tá bom? Né? A autoexposição é assim mesmo. Eu estudo, né, a parte científica, eu estou no conselho, né, intercientífico, no grupo metodologia com você, desde que eu cheguei na conscienciologia. E eu ainda tinha, né, uma parte preconceituosa com a cientificidade. Tenho carreira acadêmica, eu fiz mestrado, fiz doutorado, mas assim, quando se trata de parapsiquismo, eu ainda tinha aquela coisa assim, será que isso não vai me impedir? Será que isso não vai me atrapalhar? E esse negócio tá vindo. Só que, poxa, agora eu apresentei outra tertulia matinal, que era mais metodológico, mas agora eu estou apresentando sobre TENEPS. Eu tinha que resolver isso antes de vir para cá.
Você acabou com a dicotomia falsa.
Eu tinha que resolver isso antes de vir para cá, porque assim, não dava. Eu não ia conseguir sentar nessa cadeira com esse conflito, não dá. E eu fui para o laboratório de auto-mental somática, que é do CAEC, para pensar sobre isso. E é um parador, assim, chegou junto mesmo, falou assim, ó, agora a gente precisa resolver o negócio, né? Eu falei assim, então, ele falou assim, a cientificidade. Vai assumir o seu trafor de cientificidade ou você vai deixar assim meio solto ainda? Você vai se assumir como cientista? Ou você vai ficar nesse processo só do parapsiquismo, aquela coisa um pouco mais, né? Até certo ponto, porque parapsíquico é aquela coisa, né? Mais místico, aquela coisa mais bonzinho. O cientista puxa para a realidade. Quando eu cheguei, Isaza, ali, falei assim, você quer saber de uma coisa? Eu vou assumir, e sim, eu sou cientista, sim, e sim, eu sou parapsíquica, sim, e sou assistencial, sim. Isso já reverberou na minha internet, já me startou uma retrocognição, e agora eu estou mais em paz em trabalhar com isso daqui, considerando que eu não preciso ter meu ego parapsíquico de um lado e nem meu ego cientista do outro. Eu juntando os dois, eu consigo
ser
melhor.
É que é um só, né? As pessoas tendem a separar.
A gente tem
que
separar.
A TENEPS é clara, ela é objetiva. E a cientificidade, ela deixa nessa clareza, nessa transparência. Então, ela é antidesassediadora. Ela é desassediadora, né? Ela não...
Ela é desassediadora.
Ela é clara. Eu diferente falo da mente do misticismo, né?
É, são abordagens que nós temos que ser... identificá-las e temos que falar delas e temos que escrever sobre elas, né?
O professor Valdo descreve a TENEPS como uma ferramenta consciência-terápica. Então, ela tem que ir no cerne do negócio, ela tem que ser clara, ela tem que ser objetiva, cheia. É por isso que é a Thales, né?
É
ela dói, às vezes, ela
Lauísa, eu queria voltar à reta final que o Zaslav colocou.
Fique à vontade.
Na condição de que, olha o detalhe que ele chamou atenção. É, mas são duas ou dois perfis numa com sim só. Sim, são. Que até, ainda há pouco, antes da proposta da Conscienciologia, era uma confusão só, como nós estamos colocando aqui, estamos lembrando isso aí, né? E eu tenho uma sugestão. Existem dois episódios, né, que ocorrem tanto na TENEPS, como também o não da TENEPS, mas ocorre com a pessoa que quer evoluir. Ela quer dar o passo adiante. Uhum. Então, que são assim, eu vejo a questão das sinaléticas, porque as sinaléticas, elas são reais, elas são, né, definidas, mas exige pesquisa. Uma coisa, a pessoa está numa sinalética, uma pressão na cabeça. Pode ser um AVC, pode ser o fígado contaminado, né? E N coisas. Mas pode ser interferência de energias conscienciais de outras consciências? Pode, né? E aí vamos verificar. Para registrar, pesquisar, mas não é assim que o cientista faz?
Exato.
Então é assim que o parapsíquico vai fazer, né? Exatamente como o Zaslav falou. São dois perfis, mas ora, agora é numa com sim só. Então, o primeiro episódio que eu acho que pode colaborar é a questão das sinaléticas, né? Sabermos usar essas sinaléticas, estudá-las e colocá-las em práticas, porque elas estão ali, né? E a outra condição é a questão da holomemória. Nós percebemos, eu acho que de um modo geral, não sei se eu posso falar que toda a humanidade, mas eu tenho a impressão que o ser humano, ele percebe que quando a memória ela é restringida, né, a quem acha que faz parte do fenômeno da ressomática. Acho que não. Acho que, como hipótese, Lauísa, faz parte do nosso nível de involução ou de subdesenvolvimento, não sei, qualquer coisa. Mas essa busca da holomemória é o que a Lauísa está trazendo, é o que você está fazendo, é o que você acabou de colocar para a gente. Você compartilhou uma dificuldade sua e que você não. A partir de agora, a dificuldade encerra, porque eu quero conhecer, quero compreender e quero superar. Então, o que acontece na TENEPS? Você falou assim, ó. Eu estou lá na TENEPS, estou vivenciando determinado episódio parapsíquico, voltado para a interassistência. Você não vai interromper aquilo. Você vai vivenciar aquilo até o fim. E quando a via da sua organização intrafísica lhe permitir, você vai registrar, vai estudar, vai levar para um laboratório de autopesquisa, se você decidir, não é isso?
Uhum.
O que está acontecendo com a memória da Lauísa? Você, no momento em que você está usando a memória intrafísica, você vai usar a memória extrafísica. Isso é o máximo. Eu acho, não sei, me parece que junta os dois perfis, né? O cientista e a condição do parapsíquico, numa com sim, que está otimizando a sua evolução. Tem lógica, Lauísa, ou está meio confuso? Como é que está?
Não, eu estou rindo porque você startou uma memória de uma experiência na TENEPS, foi no final de uma TENEPS, eu tinha voltado de uma projeção, né? E uma com sim chegou projetada na minha TENEPS, assim, eu me vi com um monte de papel anotando, antes de interiorizar para o corpo, e a consciência chegou e falou assim, não, me dá um pedacinho de papel que eu preciso lembrar desse nome. Eu olhei, era um micro pedacinho de papel, assim, só que faltava. Aí ele falou assim, sério que você vai querer? Assim, isso aqui é tudo que eu tenho para lembrar dessa experiência. Isso vai ser muito útil para mim. E a pessoa, não, eu não posso esquecer desse nome. Eu olhei, assim, tipo, lembro que toma o papel, né? Toma o papel, vim com aquela coisa, aquele pesar de, tipo, vou perder a minha memória. E interiorizei, entendi. Eu falei assim, poxa, por que eu rememoro as minhas experiências fora do corpo? Porque eu tenho esse comportamento científico, não extrafísico. E eu percebi que em algumas vezes, aí que eu fui entender depois de 4 anos, por que que nas dinâmicas, às vezes, eu descoincidia e me via anotando. Porque é meio que simbólico, mas assim, a minha estratégia para entender o parapsiquismo e para rememorar está diretamente vinculada ao registro. E eu faço isso fora do corpo para eu conseguir rememorar mais fácil quando eu interiorizo. E para a técnica da TENEPS é a mesma coisa. Então, assim, esse comportamento científico que, enfim, assumi que eu tenho, aquela coisa toda, é o que me ajuda a ter mais lucidez e olhar mais a realidade. Só que para isso a gente tem que ter um pouco de coragem, tá, gente? Porque, assim, é realidade e nem toda retrocognição é aquela mil maravilhas. Você vai olhar aquilo lá e vai falar assim, poxa, é isso mesmo? Aí você fala, é isso mesmo, agora a gente vai trabalhar para dar uma limpada no processo, para ajudar as consciências. Então, você tem que ter uma coragem. Quando você vai se auto-pesquisar e está naquela função mesmo de ser uma consciência melhor, você vai ver o seu histórico. E, às vezes, ele não vai ser muito bonito. Mas está tudo certo. Você tem amparo, está cosmoético, fez um curso intermissivo, entendeu como é que funciona aí o processo evolutivo, como é que você sai de onde você se enfiou lá atrás, né? E é isso daí, e é muito bacana, porque cada descoberta dessa, por mais que não seja, às vezes, uma descoberta muito bonita, florida, aquela coisa romantizada, é você, e você se apropria daquilo.
Ô, Lauísa, é um auto-engano a menos.
É um auto-engano a menos.
Porque pode até não ser bonita, ou talvez é até bonito, mas você não está consciente para aquilo.
Eu não estou.
Com essa proposta que você está nos trazendo, que você resumiu aí, é um auto-engano a menos.
É um auto-engano a menos.
Então vamos em frente, né? Por mais que te desagrade.
Eu queria só fazer uma pergunta para todos, né? Será que isso que a gente está falando, dessa junção dos egos, né? Essa assunção dos egos, seria o que a gente propõe dentro do paradigma do processo anímico parapsíquico? Seria isso, né? Porque muitas vezes o cientista ele fica naquele processo mais anímico, né? E o religioso, o místico, ficava no processo mais parapsíquico. E a proposta da conscienciologia é o parapsiquismo anímico, né? A gente atuar juntamente com o processo, mantendo a lucidez, o discernimento, o questionamento, a descrenciologia, mesmo nas nossas manifestações parapsíquicas, né? Então, me parece que a gente está falando dessa compreensão, dessa teoria, né, proposta.
A pergunta é, por que que a conscienciologia foi proposta, né, como ciência? É esse o ponto. Se a gente for começar a pensar, né, eu refleti, gente, eu gastei muito tempo da minha vida, nesses últimos quase 5 anos, pensando por que que a conscienciologia é uma ciência. E realmente, se você for olhar, é o mais otimizado. Porque pega aquela questão do curso intermissivo da autonomia, da pesquisa, e assim, você vai no fôlego que você tem, pela pesquisa que você consegue fazer. Então você vai ter retrocognição à medida do fôlego que você tem, pela pesquisa que você consegue fazer, você consegue se qualificar, você é assistido à medida do seu esforço, e é pesquisando, é pelo esforço. Não vem nada de graça, né, gente? Não, as coisas não são assim, né, toma aqui o negócio. Não, tudo é uma causa e efeito. Tudo tem um reflexo, uma ação e uma reação. Isso é interessante. A Conscienciologia, ela conseguiu, ao meu ver, né, fazer com que nós possamos nos manifestar da melhor maneira possível, no meu caso, né, tanto como parapsíquica, tanto como cientista. No mesmo tempo, no mesmo espaço e com a finalidade evolutiva. Evolutiva.
Lau, tem uma pergunta aqui de uma pessoa muito querida sua, muito próxima a você, de todos nós. Ela diz que está muito feliz e orgulhosa por fazer parte aí da sua ProEx. Ah. Ela faz uma pergunta casada. A primeira, você já respondeu, acho que já respondeu. Ela pergunta o porquê do tema, né, do instrumento de autopesquisa tenepsológica. Questão da qualificação das energias intraconscienciais, que você pontuou na introdução. E a segunda, para você comentar quanto aos fenômenos que ocorreram com você no período da TENEPS. Um, você já comentou há pouco. E qual a melhor maneira de fazer uma boa interpretação? Se você poderia, por favor, compartilhar uma extrapolação, se houve, enfim.
Olha, a melhor maneira de se fazer uma interpretação. Eu vou voltar à questão da... Vou voltar, não, que eu não, acho que eu não falei ainda. Da técnica da circularidade. Né? O mais interessante é que quanto mais aumenta a nossa cognição para estudar, para entender o processo parapsíquico, mais você olha aquele mesmo fenômeno de maneiras diferentes e mais aprofundadas. Né? Eu posso olhar aquilo que eu vivenciei. Ontem eu estava, né, passando algumas anotações. Eu falei, gente, o que será que tem aqui de muito interessante que eu posso levar para a tertúlia? E eu me lembro no início da TENEPS, eu devia ter uns 4, 5... Não, antes dos 6 meses. Antes dos 6 meses, eu fui viajar com o meu duplista. E a gente foi na casa de uma pessoa. E sabe quando você chega no lugar e você fala, será que eu vou fazer TENEPS aqui? A gente ainda não falou para a pessoa, não perguntou se poderia, e a gente precisava viajar. E eu estava naquela dúvida, assim, do tipo, faço, não faço? Enfim, a gente perguntou, a pessoa falou, não, tudo bem, vocês ficam aqui no meu quarto, você faz a TENEPS no meu quarto. Eu me posicionei, falei, beleza, vou fazer minha TENEPS aqui. Quando eu fiz isso, aí eu percebi que o amparador se posicionou. Primeiro aprendizado disso, o tenepsista, ele se posiciona. O amparador, ele não vai chegar e vai falar assim, ô, aqui, ó, TENEPS, você precisa fazer, é uma obrigação sua, né? Ele não vai chegar. No máximo, ele se aproxima e já indica que pode acontecer o trabalho, mas o TENEPS se posiciona, então eu me posicionei. Vou fazer TENEPS aqui. Quando eu me posicionei, eu já percebi aquela aura projetiva, né? Vou projetar nessa TENEPS. E percebi que os amparadores colocaram, né, uma espécie de cilindro aqui na minha têmpora direita. Esse espaço da minha cabeça é muito sensível. Eu percebi que entrou e eu tive uma projeção de consciência contínua. Fui ver a realidade extrafísica ali do local da casa que eu estava para entender o processo da dona da casa, de como assistir. Ok, percebi ali. E o amparador falou, olha, agora a gente vai para tal lugar. E eu fui volitando ali, velocidade. Eu pensei na hora, falei, gente, não vou chegar a lugar nenhum, porque não tem fim, né? Era longe. Fui volitando, vi uma névoa branca, cheguei numa comunex. E essa comunex, ela parecia, assim, com aquelas estruturas de casinha suíça. Tinha uma fábrica. Nessa fábrica, eu percebi ali que tudo girava naquela comunex em torno daquela fábrica, eram os trabalhadores daquela fábrica. E eu falei, gente, e agora o que eu faço, né? Foi tudo por intuição. Ó, tem uma pessoa ali, né? E você vai e conversa com aquela pessoa. Você vai fazer uma pergunta para aquela concierge. E eu vi que os carros eram antigos, as roupas eram antigas. E eu olhei para o senhor, assim, o senhor me viu volitando. Eu vi que ele olhou, assim, tipo, nossa, tem alguém voando. Mas também não ficou muito lúcido. Sabe, há quanto tempo o senhor está aqui? Ele falou assim, há 32 anos, que era a minha idade na época. Há 32 anos, eu estou esperando para me aposentar. Eu olhei para ele e falei assim, mas o senhor não acha um pouco estranho que há 32 anos o senhor não muda de aparência? O senhor não envelheceu nada em 32 anos. Isso não é esquisito? Aí eu vi que a consciência levou um choque e começou a pensar. Quando ela começou a pensar, ele ficou até um pouco receoso, assim, tipo, quem é essa pessoa? E entrou no carro e foi embora. E na hora eu lembro do meu pensene, né? Para um parador, eu falei assim, mas é só isso que eu vim fazer aqui? Tipo, eu não posso sentar e falar assim, vamos conversar, né? E, não, a sua função era vir, plantar o questionamento para a própria consegue sair daquele processo por ela mesma, pela própria vontade, né? E aí voltei. Quando a gente voltou, aí foi o momento de fazer assistência para a dona da casa, mais especificamente para ela. Eu voltei daquela experiência, assim, foi um extrapolacionismo? Foi. Mas não foi pela projeção de consciência contínua. Extrapolacionismo foi para eu entender o meu papel de mini peça ali, para eu entender a conexão com o amparador, de que eu tenho que ali o processo meu era aquela função de plantar dúvida. É a questão da autonomia evolutiva. Eu não vou chegar para a Consex, tendo as condições, estando ali, e chacoalhar ela e falar assim, olha, fica lúcida. Você quer ficar lúcida? Presta atenção. Eu não vou fazer isso, eu tenho que respeitar. Então, eu tinha uma função, mini, ir lá e plantar uma dúvida na cabeça da pessoa e voltar para casa.
O que é muito sincrônico é que há pouco você comentou que você funciona muito à base de questionamento.
Eu funciono à base de pergunta.
E foi justamente o que houve.
É outra forma, uma questão que eu já tenho desenvolvida. E assim, eu percebi o quê? O respeito com a consciência que estava ali, com o processo dela. Não teve nenhum estupro evolutivo da condição daquela consciência. Eu percebi o meu papel como mini peça e eu estava ali teleguiada pelo amparador mesmo. Eu não estava fazendo as coisas que eu achava que tinha que fazer. Pelo meu temperamento, talvez eu sentasse e quisesse bater um papo com a consciência. Né? E eu aprendi a questão do posicionamento do tenepsista. Eu tive noção do valor de uma tenepsis ali quando eu falei assim, sim, independente da situação, eu vou sentar. Eu vou fazer minha tenepsis nesse lugar. Então, esse extrapolacionismo não foi pelo fenômeno, mas foi pelo conteúdo que tinha dentro desse fenômeno. E eu sempre vou revisitar isso daí, e cada vez que eu revisito, eu acho mais um indicador de aprendizado que eu tive ali. Coloca para mim, por favor, que a gente precisa dar uma acelerada nessa parte agora. Bom, então a proposta, gente, de categorização dos instrumentos de autopesquisa, eu dividi em três momentos, tá? O primeiro momento é a etapa preparatória da TENEPS, o segundo momento é a prática da TENEPS, é o processo diário, e o terceiro momento é o balanço sobre a TENEPS, que é uma questão de autoavaliação que o tenepsista faz. Então, para a primeira etapa, nós temos a consciência, tenepsável, né, que ainda não pratica a TENEPS, que está se preparando. A periodicidade de aplicação desses instrumentos, ela é esporádica ou diária. Ah, Luísa, mas que instrumento diário que o pré-tenepsista, né, que o tenepsável aplica? Se ele for no laboratório de TENEPS ali experimentar, igual eu fiz e recomendo, tá, antes de fazer TENEPS, vai no laboratório de TENEPS, experimenta, ele pode usar um instrumento de pesquisa diária, que é o diário da TENEPS, mas não é o comum. Tá? O mais usual para o tenepsável é uma periodicidade esporádica, porque o instrumento ele tem um caráter consensometrológico. Qual que é o objetivo dos instrumentos de pesquisa do tenepsável? Desenvolver, né, o desenvolvimento e a preparação para a TENEPS. A intenção do tenepsável, quando vai aplicar aquele instrumento, é fundamentar suas reciclagens e promover a sua autoqualificação. Né? Ele busca, a intenção dele é se qualificar para iniciar a TENEPS. Então, ele vai preencher um instrumento que vai mostrar para ele como é que está a realidade evolutiva dele ali naquele momento, como é que está a consciência ali, para ver se está condizente com as características que se precisa para a prática da TENEPS. Se ele precisa desenvolver mais algum traço, se ele precisa ter mais autoconfiança nisso, ou se a consciência já está num ponto apto a praticar a TENEPS. O segundo momento, que é a prática da TENEPS, nós temos, né, a consciência que aplica é o tenepsista, a periodicidade é diária, o caráter é experimentológico do instrumento e o objetivo é a autopesquisa pelo registro e compreensão dos fenômenos do dia a dia. A pergunta feita de como é que interpreta os fenômenos, primeiro a gente tem que registrar esses fenômenos para depois compreender esses fenômenos. Porque às vezes eu tenho um fenômeno no dia que eu vou lá anotar no meu diário da TENEPS e eu só vou entender esse fenômeno 3 anos depois. 2 anos depois, a partir do momento que ele foi repetir pela segunda vez, pela terceira vez, ou a partir do momento que eu consegui entender que eu aprendi alguma coisa que eu não tinha aprendido antes, que agora eu consigo olhar aquele fenômeno de uma maneira diferente. Né? E a intenção de se usar um instrumento de pesquisa diário é coletar dados, compreender a realidade do tenepsista e aumentar a interassistencialidade. Aí quando se fala compreender a realidade do tenepsista, é o dia a dia, é o real. É o fato, é o parafato. É analisar os dados, ver como está a minha TENEPS, considerando os fatos e os parafatos. É o estar lúcido ali para aquele processo do que aconteceu. Né? O terceiro momento é o balanço da TENEPS, né, que é um momento de autoavaliação, que os tenepsistas aplicam de forma esporádica. O caráter do instrumento é consensometrológico. O objetivo é fazer um balanço, né, de como está a TENEPS ali naquele determinado período, uma vez no ano, a cada 3 anos, ou nos primeiros 6 meses, depois nos 3 anos, e assim vai. E a intenção é a autoavaliação, levantar dados para fundamentação de reciclagens e de autoqualificação. Depois que eu fiz essa categorização, eu fui separar os instrumentos, né? No grupo Metodologia de Pesquisa, Conscienciológica, a gente analisou todos os exemplares da revista Consciência e, dentre eles, nós localizamos 12 instrumentos de pesquisa tenepsológica. Quais são esses 12 instrumentos de pesquisa tenepsológica? Eles estão aí, né? Eu vou passar para vocês. Junto com esses instrumentos, eu também estou fazendo uma parte de revisão bibliográfica também dos livros e até o momento eu encontrei mais 9. Vai ter mais? Vai ter mais. Isso aí eu garanto que vai... Garanto não, né? Eu tenho uma hipótese de que vai ter mais instrumentos de pesquisa. É que eu não analisei todos os livros ainda tão detalhadamente. Tem uma chance muito grande de ter. Já que eu li especialista na área, né? Sobre TENEPS. Então, com todos esses instrumentos, né? Com esses 21 instrumentos de autopesquisa, eu classifiquei. Quais instrumentos são para os tenepsáveis, né? Específicos criados para os tenepsáveis? Foram 8. 8 instrumentos. 8 instrumentos. Esses aí que estão no quadro, né? Indicadores de antecipação da TENEPS na INVEX, planejamento técnico pesquisístico para o início da TENEPS. Esse artigo eu faço uma... Esse instrumento eu aponto, né? É do Igor Habib, que eu achei bem interessante. Eu estava até comentando antes da tertúlia aqui, que esse é interessante porque ele levanta os dados e já dá a técnica consciência terápica. Ele olha, eu identifiquei esse traço que eu preciso melhorar e automaticamente ele já vem com a técnica consciência terápica no mesmo quadro. A sugestão é, então ele seria um instrumento de autopesquisa que também já está alinhado a uma técnica conscienciológica, então ele faz o trabalho meio que completo ali, pelo menos incentiva, né? Ele não dá todas as técnicas, ele dá um exemplo para o pesquisador ir aprofundando. Temos o autoavaliação conscienciométrica na fase pré-TENEPS, temos teste de autoabilitação da pensionosfera tenepsável, questionário de autoavaliação do tenepsável, teste para autorreflexão da consciência tenepsável, questionário do nível de tenepsibilidade e questionário pré-TENEPS. É interessante que a Carolina Engelmann, ela começou a propor um instrumento em 2018 e chegou em 2019, o instrumento dela já estava bem mais aprimorado. Ela apresentou no Fórum da TENEPS do ano passado. Então, nós temos, até o momento, 8 instrumentos de autopesquisa para consciência tenepsável. Se você é uma consciência que está planejando iniciar a TENEPS, eu tenho uma sugestão de amiga para dar, que é, olha esses instrumentos, veja o que tem mais a ver com o seu perfil, o que você consegue entender melhor, o que está mais de acordo com o que você busca levantar de dados para tomar essa sua decisão da TENEPS, né? De iniciar a TENEPS ou não. Temos 2 instrumentos do segundo momento, que é da prática diária, né? Que é o diário da TENEPS, que é o caderno do pesquisador, lá dos professores, e o diário do Mater Pensene da TENEPS, que é da Lígia Deck. Esse artigo também ele é bem interessante, foi do ano passado. Ela se inspirou na dinâmica da TENEPS e propôs, né, aí a inclusão de um aspecto do Mater Pensene da TENEPS. Olha lá, eu preciso necessariamente aplicar do jeito que está o diário da TENEPS ou esse instrumento proposto? Não. Você não é obrigado a aplicar nada disso aqui. Mas é interessante para você se inspirar se você quiser desenvolver o seu instrumento de pesquisa. No meu caso, nessa prática diária, eu desenvolvi o meu instrumento de pesquisa mesclando algumas informações do diário da TENEPS e a ideia da Lígia Deck. E para a minha pesquisa, faz sentido. Esse instrumento ele é adaptado ao meu temperamento. E não adianta a pessoa ter vontade de aplicar um instrumento de pesquisa tenepsológica num perfil que não é o dela, coletar dados que ela não quer saber. Né? O bom da pesquisa, da autopesquisa, é que você foca no que você necessita, na sua demanda, nos dados que você quer saber. Então você está livre para, né, elaborar o seu próprio instrumento. Por favor, publique. Porque ele pode ajudar outras pessoas nas suas autopesquisas. Bom, e no terceiro momento, que é aqueles instrumentos de caráter conscienciometrológico, nós temos 11 instrumentos, né? Começando ali pelo tenepsograma. Ah, não coloquei em ordem... Bom, não está em ordem cronológica, mas enfim, começamos pelo... Só os 2 primeiros? Tá. Então, o número 1 é o tenepsograma da Luimara Schmidt, que está aí. É um instrumento bem interessante, ele foi feito, né, com base no consensograma, tendo uma base consensograma. E eu não vou ler todos, mas são esses 11 instrumentos. No livro, nesse livro TENEPS aqui, tem um instrumento de pesquisa do professor Mário Oliveira, que ele tem dois instrumentos, que tem tanto para consciência tenepsável, quanto para a consciência tenepsista que quer fazer um balanço da TENEPS. Por que que eu estou citando esses instrumentos de pesquisa? Porque é interessante até ver como que eles foram formulados. Porque para o tenepsável, ele propõe 50 questões a serem respondidas. Para o tenepsista, que já está mais veterano, ele propõe 100. Então, percebe-se o nível de aprofundamento da autopesquisa. Isso é bem bacana. A partir do momento que você já pratica TENEPS por um bom tempo, o seu nível de detalhismo, de observação, o seu nível de aprendizado, ele já está um pouco maior, então dá para você ir um pouco mais fundo, né, na autopesquisa. Agora a gente entra... Vocês têm alguma pergunta com relação a essa classificação, pessoal? Posso... Bom, vou continuar, então. Agora é a parte interessante da gente juntar a complementariedade, né? Falar da complementariedade desses instrumentos de pesquisa. Eu coloquei aqui como exemplo, né, o artigo da professora Sandra. Não tá aí, não é essa planilha, mas eu deixei ali porque eu não queria deixar de falar dele, desse artigo da professora Sandra Tornieri, porque ela faz justamente essa mescla de levantou um dado sobre, né, um processo dela que ela precisava melhorar na TENEPS. Foi um imperador que inspirou, falou, olha, preciso observar esse traço aqui, essa pensanidade aqui. Ela registrou isso, ela foi para as técnicas consciencioterápicas, autoconsciencioterápicas, ela pesquisou na ciência convencional sobre aquele traço. Então, assim, ela fez um trabalho super completo, que no final das contas foi, né, muito importante para a reciclagem, e isso reverberou na TENEPS. Então, eu acho que esse artigo, ele indica como é importante essa complementariedade dos instrumentos e da pesquisa também. Ela fez uma grande pesquisa para propor essa técnica de qualificação do tenepsograma. Os exemplos que eu dou de complementariedade são, primeiro, da fase preparatória. O questionário de autoavaliação do tenepsável, esse que eu citei aqui do professor Mário Oliveira, junto com esse questionário, que ele é um questionário consenso-metrológico, o tenepsável não vai precisar preencher esse questionário todo dia, né? Não é essa a intenção. Ele pode utilizar um instrumento complementar de periodicidade diária. Exemplos: ele pode estar preenchendo a planilha dele do EV, ele pode ter o diário projetivo dele, ele pode ter lá a técnica do diário, que é registrar diariamente como é que foi o dia dele, ele pode está preenchendo a planilha de sinalética dele, que é muito importante para quem está querendo começar a TENEPS, né? Saber o que está acontecendo, entender um pouco mais sobre esse processo de comunicação, né? De quando chega uma consex, qual a reverberação que tem ali no seu próprio holossoma. O autovivenciograma, o pensenograma. Então, tem uma série de instrumentos que o TENEPSável pode utilizar para auxiliá-lo na qualificação daquilo que ele identificou ali do instrumento relacionado à TENEPS. Poxa, ele identificou que ele tem um processo com a pensanidade. Ele fala, poxa, com essa pensanidade aqui, eu acho que eu não estou muito seguro para começar a TENEPS, eu preciso melhorar esse ponto. Ele pode utilizar o pensenograma para analisar, né? E um instrumento complementar que ele pode utilizar também, de caráter consenso-metrológico, é o consensograma, por exemplo. Então, se ele tiver focado em três instrumentos ao mesmo tempo, ele vai ter mais chances de levantar dados mais exatos sobre as suas características, as questões que precisa melhorar, os traços que precisa reciclar, né? O outro exemplo que eu dei ali, diário da TENEPS para o tenepsista e, é óbvio, os outros instrumentos que podem ser os mesmos do tenepsável, né? No meu caso, Laísa, o que que você usa? Eu uso o meu formulário de diário da TENEPS que eu criei, foi uma mescla ali dos dois. Eu utilizo o balanço diário, que também foi um formulário que eu criei com algumas questões que eu gosto de observar do meu dia, e o diário projetivo. Esses são os instrumentos de ordem diária que eu utilizo. E consenso metrológico esporádico. Poxa, me dediquei bastante ao consensograma, fiz o RECIM 1, vou fazer o RECIM 2, então assim, é um instrumento de pesquisa também que eu valorizo bastante e que me ajuda muito a entender o processo da TENEPS. Né? Um terceiro momento, um exemplo, né? O balanço sobre a TENEPS de autoavaliação é um instrumento, autoavaliação TENEPS sabe também que está neste livro, e outros instrumentos aí que o tenepsista veterano ele já pode estar utilizando, que é também consensograma, aí vem o sarexograma, que é um instrumento novo, grupocarmograma, assistenciograma e autoinventariograma. Nós temos 15 minutos para finalizar. Se vocês tiverem alguma pergunta, quer falar, Kátia?
É, eu tenho uma pergunta para você. É, eu queria saber, assim... É, você é coordenadora do fórum da TENEPS, né? E nesse período de coordenação, o que, que te ajudou na questão dessa pesquisa, né? Nesse trabalho? Porque parece que você tem uma tendência, né, de aproveitar o que você está fazendo para coletar dados e tal, para sua auto-pesquisa, né? E aí também, assim, porque o fórum da TENEPS é o coroamento da pesquisa tenepsológica, né? O quanto isso, né, o envolvimento nesse trabalho, né, ele trouxe para a sua pesquisa? Eu, assim, uma curiosidade.
É uma excelente pergunta. Vamos pensar, né? O Mater Pensene do Fórum da TENEP deste ano é indicador de qualificação do tenepsista. Quando a gente definiu, acho que aqui na mesinha do CAEC, aqui do restaurante, o Mater Pensene, né, junto com os amparadores, é óbvio, mas quando a gente definiu, aquilo ali começou a gerar uma reverberação de energia em mim que eu sempre pensenizei sobre TENEPS. Eu gosto, a minha senha intermissiva é TENEPS. O primeiro voluntariado da minha vida foi monitora da dinâmica da TENEPS. Então, assim, eu já sou uma pessoa que eu penso em TENEPS, naturalmente. Quando eu virei coordenadora do fórum, a gente estabeleceu esse Mater Pensene, assim... O meu gosto por pesquisar, por entender a importância da TENEPS, ele foi potencializado. Então, fazer essas classificações, olhar os instrumentos, tudo eu olhava com um olhar mais focado. Mais focado. E boa parte das minhas TENEPS, tá, foram para isso. Eu percebia que, às vezes, no começo, às vezes, no meio, às vezes, no final, os amparadores, eles me inspiravam em maneiras de se pensar sobre TENEPS diferente, para que a gente conseguisse explicar para diversos grupos extrafísicos diferentes o que seria a TENEPS, né? E tem uma série de sincronicidades do fórum, inclusive o número de trabalhos, né, que são 22 trabalhos neste fórum. Para mim isso significa muito, aquela coisa pessoal, né, de sincronicidade com uma coisa pessoal. Então, tem uma série de questões que os amparadores do fórum me auxiliaram muito a pensar sobre a importância da pesquisa. E a TENEPS está lá, é você, o amparador, os assistidos, e a gente precisa compartilhar mais essa informação. Porque, apesar de ser uma tarefa do tenepsista, todos fazem. Aqui a TENEPS, eu, pelo menos por hipótese, tá? Ou dá para se falar em quase certeza, a TENEPS de cada um é diferente, porque é uma consciência diferente, é uma história diferente, é um parador diferente, é assistido diferente. Então, cada um pode contribuir. E no fórum da TENEPS, quando a gente coloca o nosso exemplo, né, de pesquisa, de auto-pesquisa, de auto-qualificação, isso auxilia os outros. Né? Vira um grupo muito grande que se ajuda. Né? A produção do conhecimento sobre aquilo ali. Então, para mim, olha, foi um imenso aporte ser coordenadora do Fórum da TENEPS. Assim, agradeço mesmo e fico até na expectativa. Eu falo, gente, o que será que vem de pensamento novo, né, de ideia nova sobre isso? E é isso.
Laísa. Né? Desculpa, Fátima. Quer falar mais alguma coisa? Pergunta aqui do nosso amigo de Ribeirão Preto, São Paulo, que diante de tantas técnicas disponíveis no momento 3 ali do paper, por qual delas iniciar? Se você sugere uma imprescindível, que uma seja mais essencial do que outra, e que ele te sugere criar um método passo a passo orientando a sequência ideal de técnicas a aplicar, especificamente no momento 3.
Eu vou começar pelo final. Eu pretendo transformar essa pesquisa num artigo em que eu sugiro formas que a pessoa pode selecionar o instrumento de pesquisa que mais se adeque. Se ele for tenepsista, eu sugiro que ele faça o diário da TENEPS. Ou um instrumento de autopesquisa que ele mesmo elabore, mas para registrar as experiências da TENEPS diariamente. Todos os outros instrumentos, não estou colocando em hierarquia, não, pessoal, o que, que é mais importante ou não, mas para mim, o primordial que o tenepsista não poderia, se ele quer uma abordagem mais científica, se ele quer pesquisar, se ele quer aprofundar na coleta de dados dele sobre a TENEPS, o diário da TENEPS ou algum instrumento de pesquisa que faça essa função de coletar dados sobre a experiência dele é imprescindível. Essa seria a minha sugestão para ele. Passa ele para mim, por favor. Isso. Bom, então
Laísa,
aí...
perdão. Pode falar. Voltando à última frase que você falou, a vantagem, vamos assim dizer, talvez tenha uma outra palavra, mas é o benefício dessa pessoa, né, que acabou de fazer a pergunta a você, dele optar pela cientificidade, a autocientificidade na TENEPS, foi a sua última frase, é que ele pode ter a evolução dele otimizada. Pode ser que ele optando, como você falou, por esse comportamento, ele pode ter a expansão da autoconsciência dele otimizada, acelerada. Então é um grande benefício, se é que é isso que ele vai querer, né? Como você falou, ele pode optar ou não, né?
Isso, se eu pudesse sugerir o início, né, se a pessoa ainda não aplica um instrumento de pesquisa, seria esse. Que é do dia a dia ali, vai te chamar para a realidade, você vai ver no papel como é que está o seu processo de desenvolvimento diário da técnica da TENEPS.
Isso, vai ampliar a memória e ampliar o conhecimento da sinalética. E vai enxergar os trafalhos também, né? Isso é muito bom.
Isso, vai enxergar a vida como ela é, né? A TENEPS como ela é.
Obrigada.
Voltando ali para o exemplo, então, do exemplo pessoal, eu já falei alguns exemplos aí, mas esse daí acho que foi bem ressaltado pelos amparadores, inclusive, para eu trazer. Vou falar desse instrumento de pesquisa diária da TENEPS, né? E eu estava no dia... Eu tenho que anotar... Enfim, tem um mês e pouco, né? Durante a minha TENEPS. E, sequencialmente, eu estava pensando sobre o verbete que eu vou apresentar, inclusive, nessa quarta-feira, que é ano sabático conscienciológico. É um verbete que eu falo da minha chegada na conscienciologia e da minha imersão em autopesquisa durante esse ano. E tinha sido uma TENEPS e aquela pensanidade sobre o verbete. O verbete já estava escrito, estava só faltando marcar a data. Estava tudo certo. Não ia acrescentar mais nada no verbete. E 2 dias, e 3 dias, e 4 dias, e 5 dias, e assim. Era o verbete, eu lembrando, rememorando as minhas reciclagens, né? Às vezes as pisadas de bola também que eu dei, os processos em que eu melhorei, toda aquela questão de recuperação de cons durante esse período que eu falo no verbete. E, gente, eu estava me sentindo muito bem, assim. Era um nível de bem-estar, assim, muito grande, e eu percebi claramente, o amparador fez questão de ter um nível de acoplamento, que pela sinalética não tinha como falar que não estava o amparador ali trabalhando, tinha exteriorização de energias, então eu tinha vários... indicadores de que a TENEP estava sendo feita ali mesmo. Só que chegou um momento que eu comecei a me sentir mal. E eu falei assim, poxa, mas já tem tanta TENEP, né, que eu estou pensando no verbete, isso não... Isso está errado, sabe? Isso está errado, eu não posso estar sentindo bem assim o tempo todo desse jeito na TENEP. Cadê os assistidos? Eu não estou entendendo. E falei com o comparador, eu falei assim, olha, dá para você me explicar o que está acontecendo aqui? Como é que está sendo feita a assistência nesse processo? Porque... E eu já estou começando a me sentir mal, parece que eu estou egoísta, que eu estou preocupada com a defesa do meu verbete e não está... E assim, gente, o amparador é parecido com a gente, ele é amigo, então ele meio que riu de mim, assim, tipo, pô, Laísa, sério, né? Então tá, então deixa eu te explicar. Aí ele abriu meu frontochakra, eu tive uma clarividência viajora e percebi a minha energia sendo direcionada para duas moças que eram intermissivistas. E ele explicou, olha, tudo que você está rememorando, toda essa esterilização de energias que você tem de gratidão e tal, de Felicidade, gente, porque é uma felicidade muito grande quando eu encontrei com Conscienciologia. Era um negócio assim que eu precisava realmente doar isso pro mundo, né? Então, assim, isso está servindo para assistir essas intermissivistas que ainda não chegaram na Conscienciologia. Elas precisam entender que existe esse sentimento, que elas procuram que isso existe. E beleza. Tá bom, fiquei feliz, reconheci uma das meninas, inclusive, voltou ali o processo, eu falei... Então tá bom, já entendi, não vou interromper mais, pode continuar aí, tá tranquilo. Eu tinha dois pontos, né? Eu posso analisar essa experiência do tipo, ei, que bacana, tô fazendo assistência para intermissivistas que não encontraram a Conscienciologia e ficar pacificada com isso. Ou também eu posso aprofundar no segundo ponto. Por que que eu me senti culpada de estar sentindo tão bem durante a técnica da TNEPS, exteriorizando uma energia tão positiva assim? Por que que eu entrei nesse autoassédio? Poxa, eu não sou egoísta a esse ponto, senão eu não estaria nem fazendo TNEPS. Então, egoísta eu não sou, eu já me livrei disso. E aí a gente começa a pensar e a olhar os instrumentos de pesquisa que a gente tem, de registro, de outros momentos, não só na TNEPS. E aí eu fui vasculhar, né, nos meus registros, e também a minha memória ajudou, nesse caso, a lembrar de alguns pontos. Eu tenho, né, projeções, já tive projeções nesse contexto de assistência a intermissivistas, que não encontraram a Conscienciologia. Em dinâmicas parapsíquicas, eu tenho relatado processos que eu percebi de aula de força intermissiva. Então, ok, né? Não foi minha imaginação, aquele fenômeno está respaldado também por outras experiências. Beleza. E outro ponto. Eu tenho registro também em outros instrumentos de pesquisa num processo, num comportamento autorrepressivo religioso. Daquela questão que até quando a Marina fez a primeira pergunta, já... Mostrei logo isso. Ninguém precisa sofrer para ajudar o outro. Então, de certo modo, na minha pensanidade, gente, eu já trabalhei muito esse traço. Tem 5 anos que eu estou com isso, trabalhando. E na TNEPS eu percebi, poxa, o negócio não tá ainda no nível que eu gostaria de estar. Então, vamos aprofundar nisso. Olhei os registros dos outros locais. Falei, sim, essa questão da autorrepressão ou de uma idealização do assistente, de ser perfeito... de ter um comportamento daquele jeito, ou da idealização do tenepsista mesmo, né? Por que que o tenepsista não pode fazer uma pergunta no meio da tenepsis? Eu falei, pô, vou atrapalhar, vou fazer a pergunta, eu quero saber o que está acontecendo. Porque não faz sentido eu estar com todos os indicadores de que está sendo feita a tenepsis muito bem e eu estar com esse sentimento contraditório, né? E aí você vê, ah, vai olhar o conscienciograma, vai olhar outro instrumento de pesquisa, você vai ver aquele traço lá, naquela pergunta que tem aquilo ali. E qual que é o próximo passo disso, gente? O próximo passo disso é a autoconsciencioterapia, é a conscienciaterapia, aprofundar mais, é esmiuçar mais isso. Aí, essa experiência, ela pode levar, ela pode abrir um leque de autopesquisa gigantesco. Qual que é a sua realização, qual que é a sua relação com a religiosidade? Como é que é o seu grupo karma? O que que você tem de retrocognição já de religioso? O que que isso já te impediu em vidas passadas de... ser uma melhor assistente, em que ponto que você pode ter boicotado, por exemplo, a tua proex por esse aspecto. E isso é um mundo. E eu fui ver, isso foi antes de ontem, durante a TNEPS, um parador ainda me lembrou e falou assim, você não teve uma projeção por esses dias aí que tinha a ver com intermissivista? Falei, poxa, eu tive essa projeção. E eu fui olhar, foi exatamente no mesmo dia dessa experiência. E essa projeção, o que que acontecia? Eu recebia, entre aspas aí, tá? Proposta de duas consciências diferentes para questões anticosmoéticas, assim, né? Uma proposta na questão afetiva sexual e outra para sair, festar, um negócio assim. E nas duas propostas eu me posicionei. Inclusive, uma das consciências era um ex-marido, tinha um afeto ali por aquela consciência, mas eu falei, poxa, não. Sabe, eu tenho meu duplista, eu tô consciente aqui, não quero, beleza. E o outro era um colega intermissivista. Ele veio e falou assim, não, vamos sair, eu tô precisando distrair. Eu falei, não, e eu tava trabalhando nessa projeção com a Débora, a gente tava numa livraria trabalhando, eu fui atender esse colega intermissivo fora da livraria, assim. Ele, poxa, Luísa, mas quando eu falei para ele, não vou, eu estou trabalhando, eu estou feliz com o meu trabalho. E aí eu vi que ele sentiu assim, puxa, mas eu queria tanto estar igual a vocês. Eu tinha planejado estar igual a vocês, eu queria que a minha vida tivesse igual a de vocês. E aí eu falei com ele, falei, olha, agora você tem esposa, você tem... Eu nem sei como é que eu sabia aquilo, tá, gente? Mas eu sabia. Você tem esposa, você tem duas filhas, então, assim, vê na sua vida hoje o que, que você pode ainda cumprir da tua proeca de acordo com a adaptação das suas escolhas, mas tá tudo certo, não precisa fugir. Você não precisa sair projetado para fugir da realidade que você mesmo escolheu. Assume isso, banca isso, que tem alguma coisa da sua proeca que você vai conseguir cumprir. Poxa, a gente teve um curso intermissivo. Não se joga fora o que a gente teve no curso intermissivo. E aí, nessa TENEPS, o amparador me fez lembrar, e a interpretação que eu tive nova dessa mesma projeção foi completamente diferente. Eu tinha tido uma outra interpretação. E ela não era tão homeostática quanto essa. Então, assim, esse próprio aprendizado de você olhar um fenômeno que você teve há um mês atrás, com um outro olhar mais qualificado, mais homeostático e, claro, contextualizado, porque descontextualizado era uma coisa, contextualizado era outra. Eu percebi que nesse dia, sim, eu fiz, né, eu contribuí com assistência e com o exemplarismo de posicionamento de um intermissivista, de uma tenepsista. E, sim, tenho traços religiosos, autorrepressivos, mas estou trabalhando com eles e isso não vai interferir na minha assistência no momento. Concluindo, que a gente já está exatamente no momento, os instrumentos de pesquisa diretamente relacionados à TENEPS, aliados a instrumentos de pesquisa de outras especialidades, podem ser um ponto de partida interessante para o desenvolvimento de uma cosmovisão da consciência, podendo compor um método mais otimizado de levantamento de dados, né, que é aquele método que você olha o máximo possível de realidades de atuação da consciência, considerando a intenção cosmoética e explícita, porque o instrumento de pesquisa terapêutica tem, né, uma intenção explícita de autoqualificação da interassistencialidade. Passei 1:30 do nosso horário. Espero que essa tertúlia matinal contribua para a autopesquisa de vocês. Espero que deixem vocês com muitas dúvidas e questionamentos na cabeça para pensar bastante. E convido a todos para o Fórum da TENEPS e para a Semana de Tenepsologia 2020. Muito obrigada, pessoal.
Professora Lauísa, nosso profundo agradecimento pelo exemplarismo aí teático e por compartilhar conosco esse trafor da cientificidade frente a uma das técnicas mais avançadas, se não a mais avançada, da ciência conscienciologia, que é a TENEPS. Vale lembrar aos teletertulianos que o manual da TENEPS completa, nesse ano de 2020, o Jubileu de Prata, e que vocês podem baixar gratuitamente na internet pelo PDF. E hoje nós tivemos 435 acessos e 74 espectadores simultâneos. E como um aprofundamento pesquisístico de tudo o que a professora Lauísa nos trouxe, fica como sugestão o verbete da própria Lauísa, da própria professora Lauísa, fortalecimento de vínculo com o amparo extrafísico, e da professora Marina Tomás, o verbete binômio TENEPS autopesquisa. No mais, uma excelente semana a todos e todas e até a próxima tertúlia matinal.